Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. A natureza no norte do Brasil e em geral, nessa zona ardente que afronta os dardos de fogo, caídos verticalmente de um sol intertropical, é esplenda. Por aí corre o Amazonas. As suas naiades e as dos seus numerosos tributários, deslizando serenas, beijam com indolências os ramos floridos das seculares árvores que se debruçam sobre elas. Tocando apenas as duas margens, deixam-nas impregnadas de fertilidade e realizam os belos sonhos de ouro e hiena, enchendo-as de riquezas que só esperam o braço diligente e ativo para se transformarem em ouro. Entretanto, só rasgam-nas esses rios, correndo-as lentamente para tirarem pro bruto os madeiros que são vomitados no oceano. E todas essas magnificências naturais são contempladas somente pelos olhos luminosos da onça, rainha dessas matas, ou pelo selvagem feroz e altivo que as despreza. Há uma sossegada baia cavada na margem tententrional do Amazonas em que encostara-se uma pesada embarcação. Sem conceder um só olhar ao belo dossel de verdejantes ramagens que se recurvava sobre elas, desembarcaram 10 ou 12 pessoas. Sob a direção de um homem branco, as outras, que eram escravos, entregaram-se ao balio de descarregamento da sua barcaça. Grandes volumes foram depositados nas ribas até o amanhecer do dia seguinte. Durante a noite repousaram os viajantes até a penosa navegação pelo rio e, despertando-se com os passarinhos, começaram uma arrojada travessia pelas avenidas agrestes de uma floresta onde pela primeira vez penetrava o homem da civilização. Avançaram diretamente para o norte e só depois de avistarem a árvore das lisas a lago Ayamar rutilando a luz solar, modificaram a direção, seguindo para o oeste. Foram-se muitos dias antes de findar-se essa viagem que parecia sem rumo. Afinal, chegando ao montículo rodeado de elegantes palmeiras e vicejantes árvores, o homem branco ordenou que eis e fichasse residência. Tinham lugar estes fatos 2 anos antes dos que narramos nos primeiros capítulos deste livrinho. O aventureiro, coadjuvado pelos escravos, fez edificações e, sem dar satisfações senão a si próprio, principiou com ardor a cultivar o solo. Os progressos da fazendola foram rápidos. Os trabalhos, presididos pelo senhor, eram admiráveis e havia mais completa harmonia entre este e os seus escravos. Assim correram as coisas durante 1 ano. Entrou novo ano. As insofríveis agruras do clima decidiram o fazendeiro a abandonar a direção dos trabalhos. Ele quis escolher um feitor entre lavradores pobres que vagaiavam pelas imediações da pequena fazenda. Esse homem devia vigiar os negros obtendo por isso uma remuneração. Mas o fazendeiro, para evitar despesas, tomou a resolução de entregar o cargo de feiteitor ao seu mais fiel escravo. Os ciúmes nasceram logo entre os outros escravos, a inveja rebentou furiosa e nuvens negras começaram a encobrir o horizonte da concórdia. Estava armada a tormenta. O raio não podia tardar. De fato, depois de frequentes desobediências, precursoras de uma insurreição, as quais foram justamente punidas, teve lugar um horroroso crime, cuja imediata consequência foi a destruição da fazenda, em outro tempo tão esperançosa. Havia quase 1 hora que o sol se pusera. Nuvenzinhas muito altas e estratos cor de fogo, no meio de uma claridade que, como um leque, se irradiava pelo firmamento, desmaiando gradualmente, lembravam apenas o facho diurno. Os grilos e as rãs já gritando nas matas que rodeavam a fazendola, marcavam o momento de cessar-se a lida do campo. Os escravos que costumavam, a essa hora, tomar ao ombro as ferramentas agrárias e seguir para seus domicílios, conservavam-se imóveis e encaravam o feitor em tácita provocação. O feitor, enfadado por isso, deu uma expressiva gargalhada gutural e perguntou: querem vocês passar a noite aqui? Um negro de pouca da idade atirou-lhe a fafa-se irritante injúria. O ofendido agitou o látigo em forma de ameaça. Esse gesto imprudente foi para o malaventurado feiteitor uma sentença fatal. O negrinho saltou sobre ele de fosse em punho e arrebentou-lhe o crânio. A vítima, ainda com vida, foi logo carregada por 2 escravos até a beira de um profundo precipício e lá atirada. Pouco depois de ouvir-se o choque abafado do corpo mergulhado na torrente que estrondava no fundo do grotão, uma voz viril bradou de longe: então, não se recolhem. Aparecia o fazendeiro que, achando singular a demora dos escravos no campo, viera verificar o motivo dela. A sua pergunta foi respondida por um desafio. Adiantou-se devagar o fazendeiro e correu os olhos pelos escravos. O que fizeram, feitor? Respondam, miseráveis. — gritou ele sentindo a falta desse negro. — Venha ver! — disseram os escravos apontando-o para umas nódoas de sangue na beira do precipício. — O senhor compreendeu então? Havia revolta. O feitor fora morto e lançado num abismo que já se apresentava aos olhos do fazendeiro como uma sepultura cavada também para ele. Os negros iam se aproximando do senhor em atitudes hostis. As fouces giravam em suas mãos, desejosas de mergulhar no sangue. O lavrador sem tremer engatilhou um revólver. Dois negros mais ousados o atacaram, mas rolaram-lhes aos pés. Terceiro foi morto ainda. Um quarto, porém, com rapidez felina atirou-se a ele e a despeito valentia assassinou-o. Os mais ferozes e enraivecidos saciaram os seus instintos no cadáver. Em seguida, um montão de carne sem formas foi arrojado aos borbodões espumantes da torrente que haviam devorado o feitor. Estavam livres os cativos. Com os ferros ainda ensanguentados, correram às habitações. Iam saqueá-las. O roubo seria o primeiro emprego de uma lidade comprada por dois homicídios. Algumas horas mais tarde estava o saque terminado e o incêndio rompia de toda a parte. Tremendo protesta a escravidão de lavrar contra a sua própria permanência num meio civilizado. Uma escrava, a única que havia na fazendola, horrorizada à vista do cadáver do senhor, fugira dentre os companheiros, que não notaram o seu desaparecimento senão quando, terminado tudo, quiseram adonar o teatro de seus crimes. Fujamos! Exclamou então um negro. Mariana, a escrava, foi denunciar-nos a... Eu a vi correr, parece. João do Príncipe. Fomos os escravos, sem perda de tempo, dispersaram-se todos, buscando um refúgio na mata. Em alguns minutos, porém, viram-se cercados, agarrados e manietados por uma multidão de pessoas. O subdelegado de polícia, avisado pela escrava, assim os prendia auxiliado por vários paisanos. A prisão não se efetuou sem luta. Houve até ferimentos e a infeliz Mariana foi morta pelas facas dos criminosos. Deixando os presos sob a vigilância de alguns homens, o subdelegado tomou um caminho que, segundo as indicações da escrava, o levaria até o lugar do crime, e aí chegou de fato e pôde descobrir todos os sinais dos homicídios os narrados pela denunciante. Pouco depois da meia-noite entravam em João do Príncipe o subdelegado. Os presos e os paisanos, vindo quatro destes com os fardos preparados pelos racaquilhadores da fazendola de que já nada restava mais que fumegantes cinzas. Por falta de mais conveniente prisão, foram os criminosos encerrados numa casa, que devia guardá-los provisoriamente. No dia seguinte foi o subdelegado visitar os presos. Qual não seria o seu pasmo quando, ao penetrar na prisão, encontrou-a vazia? Os assassinos tinham se evadido. Um buraco no teto de palha e o barro da parede quebrada eram os vestígios da fuga.